Prezados irmãos, prezadas irmãs do nosso grupo de estudo espírita, nós estamos trabalhando o livro Triunfo Pessoal, da Joana de Ângeles. Eu sou Guaraci de Lima Silveira, aqui de Juiz de Fora, e nós estamos estudando ainda, e pretendemos terminar hoje, o assunto arquétipos. E nós estamos falando no nosso encontro passado a respeito do ânimo e da ânima, que são dois grandes arquétipos primordiais, quase primordiais em nós, porque identifica os polos que nós estamos, ou masculino ou feminino. E a Joana, então, vai dizer uma coisa aqui, olha, muito interessante. Eu adoro essa colocação. Recebi isso mediunicamente, eu não sabia o que era, eu fiquei maluco porque eu não acreditava que eu estava ouvindo aquilo, Depois eles me indicaram, leia o livro Triunfo Pessoal, que você vai ver, eu consegui achar aqui no livro, eu vou explicar isso para vocês. E depois, estudando mais profundamente Jung, foi explicando isso. Então, é bem interessante, observe que coisa impressionante que é isso aqui. Ela vai dizer o seguinte: a conveniente reeducação da função genésica psicológica harmonizará a ânima com a polaridade masculina e o ânimo com a polaridade feminina. Olha, eu não entendi isso de jeito nenhum. Então, quer dizer, que se eu sou homem, a minha polaridade é feminina? E se eu sou mulher, a minha polaridade é masculina? Eu fiquei assim, perdido. Falei, mas como? Como é possível isso? E mais tarde, estudando aí já mais profundamente o Jung, ele vai explicar o seguinte: olha, quando você é homem, ele não fala reencarna, mas parece que ele quer falar isso, mas quando você é homem, o seu inconsciente pessoal é todo na base do ânima. Olha, então a base do homem é a mulher, e a base da mulher é o homem. Aí eu fiquei pensando, mas para quê? O que que significa? Né? Porque é muito fácil você ouvir um enunciado, você tem que entender o enunciado. Eu falei, mas como é que pode? E aí eu fui entendendo. Olha, se semelhante atrai semelhante, e eu sou homem, automaticamente eu atrairia homem. É semelhante atraindo semelhante. Se eu for mulher, eu atrairia mulher. Semelhante atraindo semelhante. Por que que é o contrário? Por que que o homem atrai a mulher e a mulher atrai o homem? Exatamente pela polaridade. O que está falando mais alto, mais forte, é a polaridade. Então, a polaridade feminina com a consciência masculina vai atrair o feminino. Então, o homem vai buscar a mulher e essa mulher vai enriquecer a polaridade feminina quando eu estou encarnado quanto homem. E ao contrário, quando estou encarnado como mulher, a minha polaridade masculina vai atrair o masculino para me enriquecer. Então, é semelhante atraindo semelhante para glorificarem-se. Gente, isso é de uma grandeza. É coisa de Deus, como a gente diz. Só Deus para fazer uma coisa dessa. Muito interessante. Então, na verdade, eu estou fazendo um jogo de crescimento. É uma dança de opostos. Que a gente pode estudar isso mais na frente. Uma dança de opostos, perfeito. Onde um oposto atrai o seu semelhante para fortalecer o outro oposto. O outro lado do eixo. Então isso é interessante. Você que é mulher, a sua essência, a sua polaridade é masculina. Por isso que você atrai para você o convívio masculino. No caso de um relacionamento. E vice-versa. E se você é homem, você atrai, então, essa polaridade feminina, porque você está reforçando o seu lado. E no final dessa história toda, o que é que vai acontecer? O espírito livre é fortalecido, fortificado, totalmente cheio de forças dos dois polos, quando não houver mais a separação dos polos. Olha que coisa interessante, que coisa magistral que é isso. Bom, vamos continuar aqui. Então, vai produzir um bem-estar e plenitude pela agradável identificação do arquétipo com a consciência. O self, na sua representação totalitária, expressando a sabedoria do velho sábio ou da velha sábia, isso é o nome que foi dado ao arquétipo do self, tá, gente? é o espírito imortal, herdeiro de si mesmo, jornaleiro de variadas existências terrenas que o capacitam para a plenitude, exercendo com os valores imarcessíveis, ou seja, que nunca acaba, do conhecimento e da experiência. Todos eles dormem nos alicerces profundos do inconsciente coletivo, como do pessoal, delineando o comportamento e a saúde psicológica de cada ser humano nas etapas sucessivas. Então, quando nós entendemos que nós temos que fortalecer o arquétipo self, que é o arquétipo primordial, eu gosto de fazer uma isso é para mim, eu estou colocando para você, mas eu faço isso para mim, para eu entender. Porque a gente tem que criar imagens, nós temos que viver de imagens ainda, né? Então eu penso assim, o Sol. Então, o arquétipo primordial do sistema solar é o Sol, né? Então, ele é grande, ele fortalece, ele tem os seus seguidores, ele tem os seus outros arquétipos, que são os planetas. Então, cada sistema tem um arquétipo primordial, que é o Sol, rodeado dos outros arquétipos, que com certeza dão para ele, cada um desses arquétipos, uma informação. Então, a Terra dá uma informação para o Sol, Marte dá outra informação, Júpiter dá outra, enfim. Então, mais ou menos assim, nós somos um arquétipo principal, primordial, que é o Self. A essência divina, esse Sol que somos, o Sol, alma. E temos os outros arquétipos que estão ao nosso lado, gerando forças para nos enriquecer cada vez mais. A ciência ainda não sei se já chegou ou não tem esse conhecimento, mas será que a ciência já chegou a essa conclusão de o que cada planeta contribui para o Sol? Porque nós sabemos o que o Sol contribui para os planetas. Isso aí a gente lê muito, estuda, está sempre vendo aí. Agora, e cada planeta? Qual que é a contribuição que ele dá para o Sol? Será que é só a doação do Sol e não recebe? Porque na lei de Deus, quem doa, recebe também. Muito bem. A proposta espírita para a equação do pressuposto dos arquétipos, a nosso ver, satisfaz plenamente o entendimento daqueles denominados primordiais, preenchendo a lacuna da incerteza no arquipélago das conclusões do eminente sábio da psique, estruturada de maneira especial. Assim sendo, ao se apresentarem esses arquétipos em sonhos ou em imagens projetadas no mundo objetivo que a gente conversou sobre, tem muito sonho que também são imersões das imagens do inconsciente. Isso é muito estudado pelos terapeutas da psicologia, da psicanálise, né? Da psicoterapia. Eles estudam muito essa questão dos sonhos, como é que você sonhou. Jung fez isso demais, Freud fez isso. Então, porque está tentando ajudar o paciente, e o paciente mostrando para eles o material que ele traz. Olha, eu tenho sonhos repetidos com uma situação assim, com uma árvore, essa árvore vai ressecando, até que ela cai totalmente. Então, o psicoterapeuta ele vai analisar o que significa isso, o que pode ser que essa imagem está traduzindo para ele. Enfim, então nós temos muito isso que vem nos sonhos, ou também imagens, como nós dissemos aí em algum momento atrás, de que pode surgir, eu sinto uma lembrança. Eu estou sentado quietinho aqui em casa, eu me lembro de uma fada da minha infância e aquilo vem forte em mim, ou um momento que eu vivi na juventude, não sei, aquele momento marcante, sabe? Aquele dia que você recebeu a informação de que se você conseguiu um emprego, por exemplo, você estava sonhando muito com ele, aquela imagem fica marcante. Tem coisas que eu vivo e falo assim, isso vai ficar marcado. Você sabe que vai ficar marcado. Então, eu já coloco ali, naquele momento, a informação. Isso é de agora. Isso vai acabar aqui. Recentemente, eu fiz isso. Eu fui ao sepultamento do corpo de uma grande amiga e foi um processo muito complicado. E eu pensei, isso vai ficar marcado. Então, deixa eu terminar com ele por aqui. Por exemplo, o que é o medo? O medo é quando eu dou força. Aliás, as fobias é quando eu dou força para o fato. Então, alguém me conta que o sujeito caiu do 10º andar de um prédio, eu dou uma força muito grande para aquilo, resultado, eu posso ficar com medo de altura. Então, eu gero o medo a partir de uma imagem que eu deixo ela ficar muito forte dentro de mim. Então, eu vou levando com naturalidade, tudo é de Deus, tudo está sob os auspícios de Deus, tudo é possível porque Deus permite, né? Muito bem. Assim sendo, ao se apresentarem esses arquétipos em sonhos ou imagens projetadas no mundo objetivo, são defrontadas exteriorizações dos arquivos pessoais e das experiências coletivas, reminiscências liberadas do perispírito, onde ficam arquivadas lá no perispírito. Por isso que a gente nasce, vive a vida, desencarna e reencarna trazendo as imagens, porque está dentro do perispírito, igualmente registradas no inconsciente universal, ou seja, no inconsciente do mundo, os tradicionais akashas do esoterismo ancestral, do qual estão mergulhadas todas as vidas e suas formas, incluindo suas abstrações. Então, nós estamos entendendo que no akasha, ou seja, no arquivo do mundo, estão todas as... tudo aquilo que o mundo já viveu está lá guardada, né? Estão lá arquivadas, né? Então, eu vou terminando esse assunto sobre arquétipo, mas eu queria dizer o seguinte, umas coisas do Jung, olha o que ele fala. Uma força ancestral que nos torna iguais uns aos outros, nos comportamentos padrões, como substratos psíquicos moldados, é uma espécie de resíduo de memória que no decorrer do tempo vai emoldurando o nosso ser. Ou seja, nós vamos trabalhando essas forças, esses arquétipos que estão lá arquivando, vamos trazendo a consciência, vamos enriquecendo, ele enriquece o self, enfim, nesse conjunto de coisas nós vamos nos enriquecendo. Aí que entra, para a gente finalizar o estudo do arquétipo, a nossa necessidade de se fixar no que realmente é bom e válido. Onde eu vou, com quem eu vou, o que eu vou fazer, porque o tempo todo eu estou gerando informações para o inconsciente. Então, o que vale, né? O que é bom para mim? Então, ele vai dizer, a natureza da consciência é de concentrar-se em poucos conteúdos, relativamente elevando-os ao grau máximo da clareza. E antes de terminar, eu queria colocar para vocês alguns arquétipos muito importantes, né? Que são falados, que vocês podem deparar com eles. O arquétipo do Cênix, por exemplo, é um arquétipo Cênix, significa velho, aquela pessoa que nunca, nunca sai da velhice. Ele reencarna e já é velho. Você olha uma criança toda velha. Você olha para um adolescente, está velho. É o arquétipo do Cênix que está predominando. Tem o Power, que também é o contrário, é a eterna criança. Ele nunca sai da criança. Está um velho, cabelo branco, igual uma criança, agindo igual criança, fazendo as brincadeiras de criança. Tem os têmenos, né, que significa arquétipos relacionados ao sagrado, aquela coisa que a pessoa é muito, muito ligada, assim, a tudo para ele tem que ser sagrado, tem que ser colocado como de efeito lá das profundidades da alma. Né? E esse arquétipo aqui da personalidade humana, que é o interessante que eu acabei de falar para vocês, que é uma força ancestral que nos torna iguais uns aos outros. É a força de atração, sabe? Por isso que nós somos criados em sociedades. Como diz a questão 767 do Livro dos Espíritos, nós precisamos viver em sociedade para que um ajude o outro. O que sabe mais, ensina o que sabe menos. O que pode mais, ajuda o que pode menos. E por isso que nós temos a fala, que é para a gente conversar. Então, amigos, tá aí o estudo dos arquétipos. Né? Assim, eu dei só uma pequena informação. O assunto é muito, muito, muito grande. É muito grande. Quanto mais você estuda, mais você quer aprender sobre arquétipo e mais coisas surgirão no futuro. Uma vez um mentor colocou para nós numa reunião o seguinte, que o mundo, que o universo todo é constituído de arquétipos. Olha isso aí. É para a gente pensar lá para frente, né? Fiquem com Jesus. Muito obrigado pela sua atenção e dê sua opinião, dê o seu comentário. Isso aqui é um estudo, então ninguém tem a voz final, ninguém tem a palavra final. Eu gosto muito, vou citar de novo Hegel, que é o filósofo alemão. Ele diz o seguinte, olha, ninguém tem a palavra final, porque todos estão em busca do absoluto em si. Muita paz, fiquem com Jesus.